Você acha que vale a pena investir nas redes sociais? Você que tem uma empresa, você já está divulgando ela nos meios digitais, nas redes sociais, criando anúncios, ou não faz ideia de como isso funciona e como que você vai conseguir impactar pessoas de faixa etária específicas, classe social, idade, sexo, tudo nas redes sociais? Então fique ligado nesse podcast que a gente vai falar sobre isso.
Fazer uma pergunta para todo mundo responder. Pode ser só sim ou não, ou se quiser justificar também, pode ficar à vontade. Imagine que você tem uma empresa de tinta para cabelo e o público-alvo são mulheres na faixa dos 60 anos. Você vai começar a investir em publicidade agora e o seu objetivo é tornar a sua marca conhecida para o público final. Você acha que vale a pena investir nas redes sociais em anúncios? Considerando o público?
Bom, vamos lá. Eu defendo a ideia que quando o produto ou o serviço é muito visual.
É só assim ou não, não vem com essa.
Ah, não, ela falou que eu estou à vontade, eu tenho permissão de falar. Eu defendo que quando é muito visual, ou quando depende das pessoas verem o resultado final, eu vejo que a rede social ela é muito aliada desse produto, desse serviço, né? Por exemplo, a foto de um penteado, de um cabelo, de um produto para um cabelo, resultado final, eu vejo que tem espaço para evoluir numa rede social, principalmente porque rede social ele é uma rede social feita, né, a maioria delas feitas para postar fotos cotidianos, né, making of, como é feito, como vai ficar, né, e não justamente um negócio para gerar muitos só falta de propaganda e anúncio. Então, eu vejo que é uma rede social excelente para quem está começando. Eu acho que ela é basicamente o público desse tipo de persona específica. Eu acho que ele está muito conectado em redes sociais. Então, eu de repente eu até indicaria ser o canal principal. Posso estar errado, não sei, mas é o que eu acho.
Eu penso que esse público dessa faixa etária que a Ellen comentou, ele está muito forte no Facebook. Eu acredito que o Facebook é a rede social assim, onde o pessoal mais velho tá. Então até tem pessoas que usam o Instagram dessa faixa etária, mas o Facebook ainda é muito forte. Então para mim com certeza é anunciar em rede social assim para esse público. Eu acredito que seja o lugar ideal, assim, que as pessoas, né, as mulheres a partir de 60 anos vão estar. E também tem muito grupo, muitas comunidades ali que tem várias pessoas da mesma faixa etária, então conseguindo atingir esse público e dando um jeito de anunciar para esse público no Facebook é
Indo um pouco mais além, ela disse que a marca está começando, né? A marca está iniciando. Então, a gente imagina que uma marca que está iniciando não tem, de repente, tanto orçamento para fazer algo muito foda, muito além. Então, de repente, a rede social tem essa característica de você conseguir um resultado, né, interessante e não com tanto orçamento, né? De repente. Posso estar falando merda? Com certeza devo estar falando merda, mas eu imagino que você gastaria muito mais em outras mídias, né? E apesar de que eu imagino que se você acertasse uma estratégia de um público de pessoas, sei lá, de filhos e filhas, né, que queiram presentear a mãe, você teria um público excelente, né? Com um valor modesto ali, você teria que encontrar muitos clientes, né?
Influenciada pela opinião dos meus colegas, eu concordo também. Mas assim, se a gente for querer ver esse público ao nosso redor, né, nossa faixa etária, e fazer até uma pesquisa, assim, entre familiares, parentes, a gente vai perceber que iria realmente atingir. Então, fazendo uma pesquisa bem breve, né, no caso, assim, bem pequena, né, no caso, não muito alargado, mas eu acho assim que sim, que há como.
Bom, senta, que lá vem textão, então. Já que você perguntou, ela faz de propósito, né? Para não precisar fazer, ela faz, vai lançar a pergunta. O Alisson e o Lucas ficam falando um monte, a Letícia dá uma contribuída, o Bruno também participa, e aí acabou. Então é isso, pessoal. Não, tô brincando. Eu acho que o primeiro ponto importante de pensar, vou tentar ser sucinto, né? Porque não é meu dia aí para não tomar lugar. É pensar na essência do marketing de serviços. Salão de beleza é serviço. E a essência do marketing de serviços, ela é baseada em uma prática, uma ferramenta, uma forma de fazer marketing, de pensar marketing, que é indicação. Então, é muito forte e deve-se pensar, sempre quando se pensa em serviço, na estratégia de indicações. Então, normalmente, a pessoa que frequenta salão, não importa público feminino, público masculino, você vai por indicação. Dificilmente você vai num salão cortar o cabelo ou fazer qualquer procedimento que não tenha sido recebido uma indicação, a não ser que tenha aquele salão, aquela empresa esteja oferecendo algo muito diferenciado mesmo, né? Que é muito diferente, tem um diferencial muito grande, sei lá, é muito, muito mais perto da tua casa, é um preço muito mais barato, com uma qualidade ok, é um procedimento novo, inovador, algo realmente que chama a atenção. Tirando isso, é muito difícil uma coisa mais do mesmo, né? Ah, vá no salão, nesse salão X, porque lá tem qualidade, tem atendentes com qualidade. Eu pensaria com cautela nesse sentido, olhando por esse perfil da característica de ser marketing de serviço. Isso serve para qualquer serviço. Para médico, para dentista, para agência de publicidade, para encanador, para pedreiro, para pintor. Qualquer serviço é muito forte o caráter da indicação. Mas então não iria para a rede social? Não. Aí poderia ser como a gente sempre fala e prega aqui, que é testar. Então criar uma estratégia para testar, sim, é possível testar. Vocês, né, trouxeram alguns argumentos bem interessantes aí, né? O público está no Facebook, e essa faixa etária, e o Alisson falou, né, de mostrar imagens, que tudo isso é pertinente, bem válido. Como é uma empresa que está começando, não tem muito para onde correr. Tem que botar e fazer o teste e sentir se aquilo é eficiente ou não, vai ser eficiente ou não. Se já fosse uma empresa com um histórico de clientes, aí eu puxaria para o data-driven marketing. Faz uma pesquisa com os clientes. Todo cliente que for na loja, você pergunta, você usa Facebook ou Instagram? Sim ou não? Ou com que frequência você utiliza? Aí você faz uma pesquisa e descobre que se o teu público está usando ou não. E aí, a partir dele, você consegue até fazer mais, ampliar suas divulgações e outras estratégias, né? Públicos semelhantes, etc., que não é o caso aqui, não é o foco talvez principal. Não uso. Então, você já sendo um alerta, de repente, que o público que está frequentando lá não usa o teu estabelecimento. Isso é data-driven marketing. É tomar decisão com base em algum dado que você pode coletar, você pode entrevistar as pessoas. Por que você frequenta o salão? Porque você gosta do atendimento? Ah, também. Mas porque é bom o preço, porque é perto da tua casa, do teu trabalho. Tentar descobrir isso. E se não tiver como, no começo, é testar. Vem fazendo testes com verbas disponíveis e sentindo o resultado. Essa é a minha opinião.
Na verdade, vocês falaram bem mais do que eu esperava. Que a resposta que eu trouxe...
Ela fala assim, que vocês participaram, mas a resposta é isso aqui.
Não tem nada a ver isso
com nada a ver que vocês falaram.
Que eu trouxe o dado que 68% das pessoas entre 50 e 64 anos, elas estão no Facebook. E para encontrar elas de uma maneira mais assertiva, por assim dizer, vai sair mais barato para a empresa do que optar por outro meio de divulgação, né?
Qual a faixa etária? De
50 a 64 anos.
50 a 64. Agora eu vou fazer a pergunta. Você conhece alguém com essa faixa etária? Do teu círculo de amizade, parentes, que tem Facebook, que usa?
Uhum.
50 a 64. Uhum.
Não.
Eu conheço mais pessoas dessa faixa etária que não do que sim. Né? Isso não quer dizer que não é pra fazer, pelo contrário. Estou botando fogo no parquinho, mas... Tipo, a minha mãe e meu pai estão nessa faixa etária e nenhum dos dois não tem Facebook. Mas a minha sogra tem.
Uhum.
Meu sogro não. Então são quatro pessoas, uma só tem.
Não é bem pra levar... Como uma regra, assim, né?
E é 60 e poucos, né? 68, não é 100, né?
Sim, mas só trouxe esse...
Não, deixa eu falar para ele não ficar se sentindo atuado. A ideia é pensar a respeito, né? Eu também acho que tem que fazer, tem que testar. Eu falei isso até antes de saber do dado, né? Eu falei, claro que tem que testar. Todo mundo, se quer 90 anos, testa, bota para rodar lá e vê se dá. A gente está fazendo um trabalho agora aqui na agência para um cliente que quer buscar pessoas que têm mais de 10 milhões de reais. Né? Quantas pessoas você conhece que tem 10 milhões? Coisa nenhuma. E aí vamos tentar achar essas pessoas, né? Que elas estão. Deve estar na rede social. Né? Então é possível, vamos testar e analisar, né? Tudo é testável. Né?
Eu só trouxe o dado para demonstrar que as redes sociais não são só para adolescentes ou jovens adultos, assim, até uns 25, 30 anos, que acho que, que de 25 a 30 é o maior volume assim, de usuários. Para demonstrar que para encontrar pessoas de faixa etária mais elevada, não precisa ir só para os meios tradicionais, né? Tipo no rádio, televisão, porque esses meios acabam sendo mais caros também para a empresa. Então, justamente nesse exemplo que a empresa está começando a investir, tipo, R$4.000 por mês só na televisão, acaba sendo inviável, né? Você pode começar com uma verba menor nas redes sociais, sendo que esse público pode estar em menor quantidade, mas você consegue ser mais assertivo ali e otimizar mais a verba nas redes sociais, né?
Um dado legal de se pensar, né, que pouca gente faz essa análise e é usado desde a época da TV, é o custo por mil. Quanto custa para atingir 1.000 pessoas? É assim que faz uma análise de publicidade. Quanto custa para atingir 1.000 pessoas com outdoor, com panfleto, com TV, com rádio e na internet? Sempre, atualmente, a internet é muito mais barata. Anúncios na internet, nós não estamos falando orgânico, até que fique bem claro aqui, não é orgânico, é anúncio. A internet é sempre mais barato, né? O custo por mil, se for parar para pensar.
Eu até não trouxe nada para comentar aqui, mas está no artigo completo, a gente escreveu, né, comparando. Que a gente pegou um orçamento para um programa, não sei se é local ou regional, Lucas, aquele que a gente usou?
É regional, ele pega, não pega só uma cidade, né? Pega acho que mais de 30 municípios.
É, a gente comparou com acho que 3 inserções por semana.
Não me lembro exatamente agora.
A gente comparou quanto custaria para atingir 1.000 pessoas nesse canal de televisão, com esse número de inserções, com aquele público-alvo setado, e o CPM que a gente conseguiu nas redes sociais em 3 meses de campanha. E na televisão, se não me engano, era R$123 o CPM, e nas redes sociais ficou em 8,30 e poucos centavos. Então é uma diferença bem grande. Para não trazer os mesmos dados que eu abordei no artigo, fui pesquisar também o acesso à televisão e à internet para comparar. Né? E no, em 2019, 96% dos domicílios brasileiros tinham ao menos um aparelho de televisão, e segundo o IBGE. E em 2018, segundo a Anatel, 98% da população brasileira tem acesso à internet móvel. Ou seja, são números parecidos, mas, por exemplo, se você anunciar na televisão, a maior parte das pessoas que você vai pegar é quando elas estão em casa. Já na internet móvel, não. A pessoa acessa as redes sociais na fila do banco, no banheiro, em qualquer momento, né? Então, além do custo menor, você também tem uma abrangência que não fica, tipo, atrás da televisão, nesse sentido.
Eu vi uma reportagem bem triste até, né? Foi na época do auge da pandemia, de muitas pessoas que precisaram morar na rua, porque perderam emprego, não conseguiram outra coisa, não tinham como pagar aluguel, foram despejadas e foram pra rua. Era uma galera que tava tipo acampando em barraca, assim, tal. E aí a pessoa tava entrevistando interessante, assim, que as pessoas tinham, assim, instrução, não eram assim, pessoas, né, com problemas mentais ou indigentes, né? Não, a pessoa tinha um trabalho e tudo, e tinha o celular. Daí ela tava recomendando que foi no banco para pegar o auxílio emergencial, daí tudo pelo aplicativo do banco, no celular. Então, eram pessoas que estavam numa situação de muita delicadeza, né, ali, né, social, mas estavam com o celular, porque até era uma ferramenta, entre aspas, para conseguir receber o auxílio emergencial do governo naquele momento. E televisão nem pensava, porque estava morando numa barraca, né? Então imagine a discrepância, né? Mesmo um exemplo triste desse, mas... É mostrando que realmente o celular ele é mais fácil de estar presente com muito mais gente.
É, até porque se a pessoa tiver que escolher, tipo, entre comprar o celular e a televisão, o celular é mais completo, porque você pode ver televisão, você tem acesso à internet, você pode se comunicar, né? Aí eu trouxe outro dado também para comentar, que no ano passado foram gastos 2,26 milhões de dólares com publicidade no Facebook. Lembrando também que considera esse valor o Instagram também, porque é da mesma empresa. É, mas, esse dado é global, né? Mas pelo que a gente consegue ver, pelo menos aqui na região próxima, é que os anúncios nas redes sociais não são tão bem explorados pelas empresas. Porque a maioria dos anúncios que eu recebo, pelo menos, são de grandes empresas, tipo Magazine Luiza, Casas Bahia, que esses sim investem bem e bastante, né? Mas outras empresas menores, assim, tipo empresas locais mesmo da cidade, às vezes eu recebo um anúncio ou outro, mas dá pra ver que não foi muito bem segmentado. Dá pra ver que só usou aquele botão de impulsionar mesmo. E...
Inclusive, uma coisa curiosa é que eu recebi essa semana um anúncio de uma empresa regional e ele estava rodando e a empresa já tinha fechado, assim, entrava na página, tava, tipo, tinha mais foto, encerrou um serviço e continuou, né? Pra ver o quanto, assim, os profissionais regionais ainda, né? As empresas não têm esse amadurecimento, são meio amadoras, né? Porque, pô, você está gastando dinheiro com a empresa que não existe mais, né? Loucos.
É, mas isso é fruto porque é muito fácil, né? Tem o botão impulsionar lá e ele fica te provocando, né? Impulsiona e atinge mais pessoas, uhum. Lá, né? Você tem um negócio, ele vai... E efetivamente você tem que fazer isso. Acreditar no conto de fadas do orgânico e achar que isso é pra todo mundo é que a gente já falou muito, sempre fala sobre isso aqui, mas realmente, tem formas muito mais profissionais de se fazer anúncios, né? E aí fica, acho que vale o ganchinho pra falar, né? Você falou de quantos milhões?
2,26 bilhões de dólares.
2,26 bilhões de dólares, né? O Facebook, que é dono da Meta, né? Agora, Meta só, né?
Só Meta.
Né?
Eles escrevem o termo Metaverso lá pra vocês. Sim, né? Metaverso.
Que é dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, né? Não é uma ONG, não é uma instituição de caridade. Então, por que eles faturam tanto? Por que eles vendem anúncios? Porque as empresas anunciam pela audiência das pessoas. As pessoas estão lá. E não estão lá para ver propaganda, estão lá para consumir o conteúdo orgânico. Então, essa é a lógica mais importante que tem que se pensar. Né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma médica que pediu um orçamento para o trabalho da agência, né? E daí ela falou assim, eu queria criar um perfil de um Instagram profissional. Daí eu falei assim, quando alguém precisa de um médico, ele procura no Instagram ou no Google? Cri. Daí ela falou, nossa, tem toda a razão, porque no Google. Eu falei, primeiro você cria tua e é serviço também, né? Você cria a tua presença online no Google My Negócio, de repente um site, pode ser simples, mas ali. No caso do médico, tem aquele doctoralia, que tem um ranqueamento orgânico muito grande no Google. E daí, na sequência, você começa a pensar em redes sociais, mas né, sem loucura de querer virar influenciador de Google. Não podia deixar de falar isso.
Eu aproveitei para acrescentar também no Yardcast, que eu não citei no artigo essa parte, mas que eu percebi, aproveitando essa parte da sazonalidade, porque a gente está no período da Black Friday, né, que nesses períodos, acho que a última que a gente viu foi no Dia das Mães também, que ocorreu tanto aumento no valor diário para você anunciar no Facebook, que aumenta o número de anunciantes, e também a demora deles, tipo, aprovarem os anúncios. E também a demora deles aprovarem os anúncios porque tem uma demanda muito grande, né? Porque, muitas empresas às vezes deixam para anunciar só nesses períodos chave, tipo Dia das Mães, Dia dos Namorados, Black Friday, Natal. E aí eu trouxe essa informação para acrescentar, que até a gente comentou ontem, né, Lucas? Que a ferramenta ela demora para conseguir coletar a inteligência desses anúncios que ela está mostrando para conseguir otimizar eles. E se você deixa para anunciar, por exemplo, só em uma semana, não vai ter bons... Quer dizer, pode até ter, né? Mas não é garantia de ter bons resultados, porque demora 5 dias, né? Para a ferramenta ela aprender as pessoas certas que ela tem que mostrar o anúncio. Para as pessoas que vão realizar a ação que você deseja, para as pessoas com o perfil certo, mais próximo ao perfil certo, né? E também Tem um dado que eu li no próprio gerenciador, que quando você pausa uma campanha ou anúncio por mais de 7 dias, ele perde o aprendizado. Então, menos que você use a mesma campanha, mas, por exemplo, só sazonalmente, você está perdendo esses dados do mesmo jeito. E mesmo os públicos também, que a maioria deles tem uma validade, entre aspas, de 180 dias, né? Por exemplo, quem visitou o site, você não consegue fazer um histórico muito grande para fazer um remarketing, para fazer um semelhante nessas pessoas. Só 180. Então...
Daí a importância de você ter uma estratégia de geração de leads. Uhum. Porque a lista de leads é tua. Você pode usar, se você tiver o consentimento das pessoas, para sempre.
Uhum.
Então, para gerar públicos, é equivalente a um remarketing. Né? Para quem, talvez, para quem não é 100% situado, remarketing, alguém visitou uma página, a gente anuncia especificamente para essas pessoas que visitaram. Mas se ela visitou e se cadastrou, você pode anunciar para essas pessoas que se cadastraram. Dá. Você pode substituir, entre aspas, uma coisa com a outra, só que um tem uma validade e o outro não tem. Um é mais em tempo real, né? E visitou hoje, no minuto seguinte já tá, pode ativar o remarketing. A lista também, tem que depender de fazer um upload e subir. Mas ela é mais precisa.
Mas a pergunta que fica é assim: se eu estou começando o meu negócio, eu quero. Começando não, de repente eu já tenho o meu negócio, eu quero anunciar e eu percebo que o anúncio no, em redes sociais é o mais interessante. Mas eu sei do meu negócio, mas eu só sei que no Facebook ele tem como posicionar de publicação. Pelo que vocês me falam até agora, é muito mais difícil do que eu pensava. Para essas pessoas, para esses empresários, para esses donos de negócio, o que seria a melhor opção para ele anunciar no Facebook com uma verba boa, mas do jeito certo? Eu acho que esse que é o problema, né?
O que eu vejo, não dos clientes da agência, assim, não por aqui, mas de outros empresários, assim, donos de empresas que eu vejo, é que alguns buscam aprender por conta como faz os anúncios. Pesquisa na internet, ou até compram cursos de quem
ensina sobre tráfego. Tem muito curso aí.
Não, eu sou convidado, vocês sabem, para dar aula em vários cursos, porque eu tenho histórico de, como professor, né, em graduação e tal. E volta e me chamam para dar aula no curso do Senac, curso tipo Centro Europeu e outras instituições. E o público-alvo desses cursos que não são de graduação, faculdade, 70% 80% é empresário. Só para ninguém, né? Vocês falaram que quer aprender por...
Uhum.
É isso mesmo.
Então eu vejo que tem esses casos, só que acaba porque a pessoa, quando tem uma empresa pequena, acaba que ela faz vários papéis lá dentro, né? Então... Pegar mais isso, que é uma área bastante complexa, porque aprender a mexer no gerenciador, você sabe ofertar ali, né, criar campanha e tal. Mas saber analisar os dados, saber o que tem que otimizar, o que não tem que otimizar, quando parar uma coisa, quando testar outra coisa, é algo que você tem que gastar um pouquinho mais de tempo para analisar bem.
Uhum.
E talvez Exato. Fazer por conta...
E se de repente eu entendo que eu tenho que aprender, eu tenho que realmente ter essa base, mas eu não tenho tempo, de forma alguma, eu não consigo parar para fazer um curso porque eu tenho que mexer no meu negócio. Nesse caso, qual que seria a melhor opção?
De que eu faço propaganda da gente, seu
Lucas.
Não, de forma alguma.
Mas aí você já falou, você pode contratar a IART, você pode contratar outra agência, você pode até contratar, sei lá, um freelancer, alguém que vai te assessorar nesse sentido. Mas que eu acho que é o melhor caminho, uma dessas opções, né? A primeira é a IART, claro, né? Mas assim, não faz muito sentido, é quase, a analogia que eu sempre faço é porque meio na moda, né, parece um negócio assim, as redes sociais, qualquer um vai lá e posta, tem o celular, faz o perfil no Instagram e não sei o que, já tem essa confusão entre o orgânico e o anúncio, pro anúncio aí fica mais confuso ainda, mas é tipo assim, a empresa falar assim, eu vou fazer um curso de contabilidade para não precisar contratar o contador, por que ninguém fala isso? Porque contabilidade é chato? Porque tem que lidar com número? Não, mas por que você não vai, não vou fazer... fazer um curso de marketing porque eu não preciso contratar alguém para me ajudar. É muito parecido, é um setor da empresa que precisa ser cuidado. Em alguns negócios ele é mais crítico, ele é mais importante, em outros ele é menos importante para o sucesso, mas nem necessariamente todo mundo precisa querer aprender, né? Você pode terceirizar, sim, deve, né? Muitas vezes. Até porque está ficando cada vez mais complexo, né? Não é tão simples quanto parece.
Só para complementar uma mensagem final, que acho que no artigo eu até puxei mais sardinha para anunciar nas redes sociais, aqui ficou mais equilibrado, mas que se já foi falado no tema que o Lucas trouxe sobre o plano de mídia, né, que você não precisa focar todos os seus esforços em uma mídia só. Se você tem verba sobrando, pode sim anunciar na televisão, fazer outdoor, quanto mais melhor, né? Mas tendo pouca verba, as redes sociais são sim uma boa opção para começar, pelo menos.